Primeiro Reis 12, então, estamos falando sobre essa divisão do reino. E no domingo passado falamos especificamente sobre o conselho que Roboão recebeu de dois grupos diferentes, né? Tiramos algumas lições disso. O grupo que era da mesma idade dele, do mesmo nível de experiência. Deus não tem regras fixas, né? Quando eu falei que ele não ia receber uma coisa muito diferente do que ele pensava ao aconselhar com pessoas da idade dele, isso é um princípio, mas não é uma coisa, não é uma regra. Você pode receber conselhos de alguém da sua idade, do seu nível de experiência, mas, de maneira geral, o conselho deve vir de alguém com mais experiência do que a sua. Bom, então, nós vimos que ele, na verdade, ele não quis ouvir, ele ouviu o conselho dos mais idosos, ele não quis ouvir, provavelmente ele já tinha uma ideia pré-concebida do que ele queria fazer. Isso também é um princípio errado, né? Você tentar ouvir um conselho, mas você já sabe o que você pensa e não vai mudar. Você quer ouvir um conselho daquilo que você já pensa. Então, isso, logicamente, não tem utilidade nenhuma. Então, nós estamos no capítulo 12, nós estamos, depois que ele tinha falado, né, vamos começar no versículo 12. Veio Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Respondeu o rei ao povo asperamente, deixando o conselho que os anciãos lhe haviam dado, falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, eu ainda o aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, pois esta mudança, algumas falam revolta, outros falam, assim, talvez no original a ideia mais clara seria essa virada, essa virada de acontecimentos, essa mudança de rumo, vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Eu quero hoje parar um pouquinho nessa frase que eu sempre comento, assim, quando você está lendo a Bíblia sozinho, quando você está meditando, normalmente você pode conhecer de cor a história, conhecer muito bem todos os detalhes, mas quando você está lendo, alguma coisa geralmente chama a sua atenção. Pode ser diferente, cada vez que você passa por aquela passagem, pode ser que uma outra coisa chame sua atenção. Mas até de forma objetiva, em cada história, em cada acontecimento, em cada capítulo, geralmente tem uma frase-chave, uma coisa que expressa, na verdade, o que Deus quer mostrar através daquele acontecimento. Então, esse aqui é um exemplo. Em toda essa história aqui, tem várias coisas importantes para a gente aprender, mas chama atenção essa frase, que Roboão se aconselhou com os mais velhos, se aconselhou com os mais novos. Ele foi muito, né, na nossa avaliação, ele foi muito tolo, foi muito idiota, assim, o povo já não estava contente, e ele talvez tem explicações, como eu falei, que ele estava inseguro, ele queria controlar o povo, ele queria fazer a autoridade dele valer, mas a Bíblia diz que acima de tudo isso tinha uma outra causa. Mais do que esses outros detalhes, ó, com quem que você deve se aconselhar, essas coisas que a gente analisou domingo passado, são coisas importantes, mas acima de tudo isso, análise bíblica, nem todas as histórias bíblicas têm uma análise da própria Bíblia, mas algumas têm. Então aqui tem uma análise, uma conclusão da própria palavra. Por que que isso aconteceu? Ah, porque, né, tem coisas que a gente fica deduzindo, né? Ah, porque ele era muito assim, porque ele ouviu o conselho errado, porque ele era imaturo, porque... Mas a Bíblia diz que tem uma razão acima de tudo isso, porque isso vinha do Senhor. Isto vinha do Senhor. E é impossível a gente passar por cima disso e não pensar um pouquinho sobre a soberania de Deus, né? Porque isso é um mistério. A gente já começa a meditar sabendo, eu não vou conseguir explicar os caminhos de Deus. Tá certo, gente? Nós não vamos conseguir, mas isso não significa que a gente deve falar assim, tá bom, eu não vou entender isso e deixa para lá, não. Essa história tem essa frase, eu vou mostrar que ela aparece outra vez no capítulo, uma segunda vez, que já é uma confirmação de que Deus quer chamar a atenção para esse fato, que vai aparecer uma segunda vez essa ideia. Então, Deus chama a nossa atenção nessa história, que as coisas acontecem na história, isso aqui está falando sobre Israel, que tem uma história especial, mas, na verdade, Deus tem uma maneira de agir em toda a história. E é um mistério, porque como que é assim? Então, Roboão, coitado, ele era um robozinho. Ele não podia ter tomado outra decisão, porque isso veio do Senhor. Porque antes da história acontecer, Deus já tinha falado através do profeta Aías, está escrito aqui, né? Porque para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, quer dizer, no capítulo 11, no capítulo anterior, Deus já tinha falado com Salomão, eu vou rasgar, vou tirar 10 tribos, seu filho só vai ficar com uma, e então já tinha dito anteriormente que ia acontecer. Então, nossa cabeça humana quer pensar, Deus falou porque sabia que Roboão seria um idiota, que iria fazer uma coisa muito sem sentido, né? Isso é uma maneira de ver. Não, Deus não interferiu com nada, Deus só sabia anteriormente que ia acontecer. E a outra maneira de pensar assim, não, Roboão foi um simples robô, né? Na mão de Deus, Deus fala assim, né? Fala isso, né? Deus, né? E tem um versículo em Provérbios, né? Que fala que o coração do rei está nas mãos do Senhor e Deus inclina para onde ele quer, mais ou menos assim, né? Então, aí você pensa, não, então, eu não tenho nem opção, na verdade, eu não tenho nem culpa, Deus, eu não tenho nem culpa de ter feito isso, porque o Senhor já tinha predeterminado e, na verdade, não foi nem por causa Roboão, né? Vamos imaginar, eu Roboão falando assim, Deus, eu não tenho culpa porque na verdade não foi nem por minha causa que isso está acontecendo. Isso foi por causa do meu pai que fez, né, todas aquelas coisas erradas e Deus passou um juízo e agora está acontecendo. Então, é impossível passar por cima disso sem a gente pelo menos meditar, né? Obviamente nós não vamos conseguir entender plenamente, mas está aqui, devemos meditar. A palavra de Deus nos incentiva a pensar e, ao mesmo tempo, a palavra de Deus retém claramente, né, aquele capítulo famoso de Romanos 9. Fala assim, quem é você para reclamar? Quem é você para discutir? Se eu quero fazer assim, eu faço assim, ponto final. Então, nós temos que ter uma atitude de aceitação. Existem coisas que não vamos conseguir entender, mas ao mesmo tempo, se Deus não quisesse que a gente pensasse sobre isso, ele não teria colocado isso na palavra para a gente estudar, não estaria nos cutucando com a palavra para a gente pensar a respeito. Mas antes de ler alguns outros textos e tal, eu quero terminar essa parte da história para mostrar a segunda vez que aparece essa frase e para a gente entender o resto do contexto. Então vamos continuar, versículo 16. Vendo todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, respondeu-lhe. Então, porque eles estão numa um tipo de uma assembleia, né? Em Siquém, E eles fizeram um pedido, Roboão pediu 3 dias, eles voltaram, e Roboão falou dessa forma. Então, eles falaram assim, então, já que é assim, que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Versículo 17. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Versículo 18. O rei Roboão enviou Adorão, que estava sobre os que trabalhavam forçados, mas todo Israel o apedrejou e ele morreu. O rei Roboão, contudo, conseguiu subir o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim se rebelou Israel contra a casa de Davi até o dia de hoje. Então veja só o que está acontecendo, né? Se você estiver acompanhando na folha, né, tem esses itens aí. Qual foi a reação de Roboão? Isso é muito importante, eu vou chegar ao fim desse contexto e vamos voltar, mas qual foi a reação de Roboão semelhante, eu quero lembrar vocês da reação do pai dele, né, sobre exatamente essa questão. Lembra, Salomão pecou contra Deus, Deus mandou o profeta, falou com ele, olha, já que você fez isso, então, por amor a Davi, eu não vou tirar no seu tempo, enquanto você está vivo, mas eu vou tirar, vou rasgar o reino e vou dar para um servo teu, né, que era Jeroboão. O que Salomão fez? Lembram? Capítulo 11. Né? Em vez ele fala assim, porque olha só como a gente tem uma ideia errada dos caminhos de Deus. Deus, às vezes, fala assim, olha, vai acontecer isso. E você fala assim, bom, então Deus, o que eu posso fazer? Não tem nada que eu possa fazer. Foi assim que, quando Jonas levou a palavra de Deus para Nínive, foi assim que eles reagiram? Ah, então o Senhor vai destruir a cidade e nada, não adianta a gente fazer nada, então vamos continuar ou vamos esperar o pior? Não, eles mudaram a atitude, eles foram, né, se arrependeram diante de Deus e Deus mudou a sentença. Tem outros exemplos disso. Então Deus pode, até tem essa expressão na Bíblia, nos profetas, que a gente fala assim, mas como pode? Né? Que tem um versículo na Bíblia que fala, Deus não é homem para se arrepender, não é isso? Em Números. E tem o profeta que fala assim, se houver arrependimento, se as pessoas me buscarem, mudarem sua maneira de agir, eu vou me arrepender do mal que eu havia planejado. Então, às vezes, a pessoa, mas como que a Bíblia fala que Deus se arrepende e o outro fala que Deus nunca se arrepende? Então, Salomão, é difícil a gente imaginar o que teria acontecido se Salomão tivesse mudado, mas Salomão teve a pior atitude possível quando Deus falou que ia rasgar o reino dele. O que Salomão fez? Quis matar Jeroboão. Gente, não tem também nada muito mais idiota do que isso, né? Porque se Deus está falando que vai fazer, né? Primeiro, se ele matar Jeroboão, Deus pode levantar um outro, né? E também se Deus falou que vai fazer, vai usar Jeroboão, não adianta Salomão, com todo o poder dele, tentar matar, que ele não vai conseguir. Roboão, mesma coisa. É como eu falei, nós não temos certeza se Roboão sabia da palavra profética. Nós não temos certeza. É difícil imaginar que ele não soubesse, mas também é difícil imaginar que ele teria agido assim, né? Se ele sabia da palavra de Deus para o pai dele, é difícil imaginar ele agindo dessa forma. Mas, de qualquer forma, ele tomou a atitude errada, fez a pior coisa possível diante do povo, e depois, quando eles falam assim, então, nós vamos embora, se cuide Davi, nós não temos mais parte com Davi, ele mandou o cara mais diplomático do reino dele para falar com eles. Falou assim, voltem para mim. Quem que era o cara diplomático? Quem que é esse Adorão? Quem que é Adorão? Você não conhece por nome, mas está escrito aqui quem que ele é. Quem que é Adorão? o que estava sobre os que trabalhavam forçados. Um cara assim popular, um cara assim que todo mundo amava, todo mundo achava assim, esse, né, vai convencer, né? E eles simplesmente pegaram, apedrejaram um homem até a morte, né? Porque ele representava o pior. Ele representava o pior. E, aliás, Jeroboão, não sei se vocês lembram dessa parte, Jeroboão, a função de Jeroboão com Salomão era exatamente esta função. Ele era responsável pelos trabalhos forçados da nação de Israel. Então Jeroboão sabia bem o que significava essa função e ele sabia qual era a atitude das pessoas em relação. Então Roboão tomou a segunda atitude tola, né? Primeiro, ele não falou de uma maneira certa. Segundo, ele mandou aquele que estava sobre os trabalhos forçados, que representava exatamente esse aspecto de imposição, de opressão do reino humano. O reino, a autoridade, assim quando nós temos falado, assim que a pessoa que representava a autoridade, o governo de Deus, deixa de estar sob a autoridade de Deus, ele transforma o reino de Deus no reino humano. E quando ele faz isso, ele transforma o reino de Deus, que Deus tem a autoridade máxima, ele é superior a tudo, ele tem poder e autoridade, mas o reino de Deus não é imposto. Então, o reino humano é por imposição. Então, exatamente isso que representava o desvio de Salomão do reino de Deus para o reino humano. O desvio foi forçado, opressão, obrigação, deixou de ser o reino de Deus, né? Então, aí eles apedrejaram. Então, olha só, três passos errados de Roboão. Primeiro, ele respondeu asperamente, não soube ouvir o povo. Segundo, ele mandou o representante da opressão e da autoridade forçada. E ele ficou com tanto medo, lembra que ele está fora da área dele, né? Ele não está em Jerusalém, ele está lá no território das outras tribos, está em Siquém. Então, aí fala no final do versículo 18 que Roboão, contudo, conseguiu dar ideia assim de que eles mataram Adorão e o segundo, o próximo a ser apedrejado, era o próprio Roboão. E ele conseguiu fugir ao seu carro, entrar no seu carro e fugir para Jerusalém. Versículo 19, nós vamos voltar para isso depois. Assim se rebelou Israel contra a casa de Davi até o dia de hoje. Agora nós temos o terceiro passo tolo de Roboão. Versículo 20. Ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação, o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá, como Deus havia predito. 21. Vindo Roboão a Jerusalém, o que ele faz? Reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Lembra então que quando fala assim, mas que matemática é essa, né? Tinha 12 tribos, Deus tirou 10 e ficou uma com o descendente de Davi, né? Então, tem uma tribo perdida aqui, apareceu a tribo perdida, né? Toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, tem uma razão para isso, né? Porque Jerusalém, a cidade de Jerusalém, fica na divisa entre Judá e Benjamim. Na verdade, é uma cidade que pertence às duas tribos, até acho que tem até um lugar que coloca Jerusalém dentro do território de Benjamim. Então, era uma cidade, então, talvez por isso, mas de qualquer forma, a tribo de Benjamim acabou ficando junto com Judá. E sem falar, aí, esses números nem sempre são exatos, porque sem falar que a tribo de Simeão, se você olha o mapa original, quando Josué repartiu a terra para as 12 tribos, Simeão fica no sul, quase que dentro de Judá. Então tem a tribo de Simeão também, que na verdade ninguém mais nem fala como um território separado. Então, esses números não são muito exatos, mas são 10 tribos também, porque Manassés tinha metade de um lado do Jordão e metade do outro lado. Enfim, tem bastante detalhes aí que não vem ao caso agora. Então, ele reuniu toda a casa de Judá, a tribo de Benjamim, 180 mil escolhidos, destros para a guerra, a fim de pelejar contra a casa de Israel para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Uma guerra santa. É uma guerra santa, né? Olha, nossa causa é de Deus, porque Deus prometeu para Davi, e o reino, esse povo está rebelde. A própria Escritura, isso aí é interessante, versículo 19 fala, assim se rebelou Israel contra a casa de Davi. Não fala assim, né? Deus mandou e era assim mesmo que Deus queria. Não, fala que as outras tribos se rebelaram contra a casa de Davi. Interessante como a própria Escritura coloca esse fato. Então, Roboão se sentiu no direito e falou assim, não, nós vamos lutar e nós vamos trazer o reino de volta, porque isso é causa de Deus. E quantas guerras santas, nem estou me referindo tanto a cruzadas e guerras com armas mesmo assim, mas as guerras santas que acontecem no meio de igrejas, de movimentos, de divisões, né? Quantas vezes a pessoa fala assim, não, mas Deus me deu, Deus me chamou, as pessoas que estão saindo são rebeldes, e a própria palavra fala, não, eles são rebeldes mesmo, eles são rebeldes. Então, Roboão, então, no nome do Senhor, nós vamos trazer esses rebeldes de volta. A fim de pelejar contra a casa de Israel para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Versículo 22. Porém veio a palavra de Deus a Semaías. Pelo que me consta, às vezes tem um... Isso é muito interessante, porque tem profetas que são conhecidos, famosos, né? Tanto os que escreveram livros, como, por exemplo, no tempo de Davi, o profeta Natan, a gente conhece bem o nome. Agora, esse Aías que profetizou que o reino seria dividido, temos duas historinhas na Bíblia sobre ele só. Essa da divisão e vai aparecer uma no capítulo 14 aqui, de 1 Reis. Semaías também, duas vezes. Às vezes alguém aparece no capítulo 13, vai ter uma história de dois profetas que nem tem o nome deles. O profeta mais velho, o profeta mais novo. Não tem um nome. Então, tem homem, e isso acontece mais vezes. Ah, veio um homem de Deus. E talvez uma vez na vida, pelo menos o que está registrado, né? Uma vez ele teve um momento em que Deus usou e que ele foi, falou e aconteceu. Olha que palavra importante. Semaías veio e trouxe missão perigosa. Quantas vezes o profeta era ameaçado de morte porque ele falava coisas que o rei não queria ouvir. Mas esse Semaías veio e deu uma palavra de Deus para Roboão. A única coisa boa que Roboão fez foi dar ouvidos a esse profeta. Ele fez três coisas erradas, né? Pá, pá, pá. Né? Juntou o exército, mas antes de ir para a guerra, Deus mandou o profeta e Roboão ouviu. Assim diz o Senhor. Não, versículo 22, veio a palavra de Deus a Semaías, 23. Dize a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, a toda a casa de Judá e Benjamim, ao restante do povo, assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos. Não chamou-os de rebeldes, né? Contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para sua casa. Agora pode sublinhar, pode pegar uma caneta e realçar. Essa frase é uma frase, nós já vimos no versículo 15, né? Porque essa mudança vinha do Senhor. Agora essa aqui é uma frase tão maravilhosa, ela deve permanecer na nossa mente, no nosso coração, o tempo inteiro, porque é uma frase fantástica. Voltem para casa, não vai à guerra, pois eu é que fiz esta obra. Se você for para a guerra, o que você está fazendo? Está lutando contra mim, Deus está falando. Eu é que fiz. É assim, esses homens rebeldes, essa divisão, divisão não é de Deus. Olha que coisa terrível que está acontecendo. Olha, e não é de Deus mesmo. E a Bíblia fala que o povo de Israel se rebelou contra a casa de Davi. Deus nunca mais abençoou o governo de Israel, porque eles se rebelaram contra a casa de Davi. Então, só para... porque hoje não é nosso assunto, então, o versículo 19, né, só guarde isso, né, acho que tem um item aqui na folha, né, que é o versículo 5, o item 5 na folha. Israel se declara independente de Davi. Nós vamos ter oportunidade de ver isso muitas vezes nas histórias daqui para frente, mas esse aqui, esse capítulo é onde mostra o início de todas as coisas, né? Na próxima aula devemos falar sobre o grande pecado de Jeroboão, que vai citar um monte de vezes na Bíblia, né? Então esse capítulo 12, ele é muito importante porque ele mostra o rumo que as coisas vão tomar durante todo o reino dividido. E Israel, embora fosse de Deus, embora Deus falasse assim, eu é que fiz isso, mas ao mesmo tempo, olha como as coisas são misteriosas, a nossa cabeça racional não consegue manter isso junto. Eu é que fiz isso, mas ao mesmo tempo ele fala, Israel se rebelou contra a casa de Davi. Daqui para frente, Deus nunca mais abençoa o governo de Israel, das 10 tribos do norte. Aí você fala assim, nossa, mas então acabou? Por causa de um pecado de Salomão, o povo, todas as outras tribos, todas foram rejeitadas? Não. Nós descobrimos que não como governo, não como instituição, não como o reino, mas dentro das tribos, de todas as tribos de Israel, havia pessoas que não se rebelavam contra a casa de Davi, contra a adoração ao Deus verdadeiro. Então, daqui para frente, quem quisesse ser fiel a Deus nas outras tribos, teria que individualmente, não como reino, não como todo o povo, mas individualmente, cada um teria que se posicionar ao lado de Deus. E isso está mais no livro de Crônicas, né? Nós temos dois relatos, né? Tem um relato de Reis e tem um relato de Crônicas. Quem vai nos mostrar mais esse lado de todas as pessoas, por exemplo, durante alguns reis de Israel, de Judá, que promoviam um retorno a Deus, um avivamento, fala especificamente, e então, né, durante Ezequias, durante o reinado de Josias, pessoas de todas as tribos vinham também e se colocavam ao lado do Deus, do Deus verdadeiro, da adoração e da cidade de Jerusalém. Então, como reino, como governo, nunca mais eles se rebelaram, mas individualmente eles iam ter que se posicionar. Então isso é muito, muito difícil, mas muito importante a gente entender. Deus fala assim, isso não adianta você lutar contra, não adianta você juntar o exército, não adianta você forçar o povo a voltar, porque eu não estou nisso. Eu é que fiz isso. Mas ao mesmo tempo, as pessoas têm responsabilidade individual. Nós não podemos dizer, Deus, não foi culpa minha, eu nasci na tribo de Naftali, e o rei era um rei que não servia a Deus, eu não sou culpado disso. Deus não fala assim, não, nada a ver, você tem que se posicionar, você tem que ver aonde você vai ficar. Então, essa é a situação. Mas a frase, então, aqui que eu quero deixar bem destacado é, volte cada um para sua casa, pois eu é que fiz esta obra. ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo o seu mandato. Ok, nós nessa folha, né, nós vamos até esse versículo, porque a partir do versículo 25 começa Jeroboão, o que ele fez, que vai ser nosso próximo assunto. Mas aqui então, Roboão tomou 3 passos errados, mas pelo menos ele teve sensibilidade para finalmente, no terceiro passo, ouvir a voz de Deus e falar assim: tá bom, Deus, então eu não vou para a guerra, eu vou entender que não adianta ir. Então, só que antes de falar um pouco mais sobre essa frase, eu que fiz essa obra, eu quero ler, tem vários textos, mas eu só vou escolher alguns rapidamente para mostrar essa questão da soberania de Deus. Deus, isso é muito forte na palavra de Deus, muitas vezes, mais do que você imagina, essa frase ou uma frase semelhante, sabe assim, ah, isso aconteceu, mas é por causa de Deus. Deus que estava por trás disso. Ah, fulano fez isso, né? Tem o caso muito conhecido, que é Faraó, né, no tempo de Moisés. Fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Então tem vários momentos na história, vários acontecimentos que a Bíblia registra. Mas eles fizeram isso, né? Lembra aquela história de Davi, quando Absalão promoveu a rebelião contra ele, Davi fugiu de Jerusalém, e Absalão se instalou em Jerusalém lá, e ele pegou o conselheiro do pai dele, que era Aitofel, que era um cara, a própria palavra fala assim, ele tinha tanta sabedoria, tanta percepção, que diz que a palavra dele era como se Deus estivesse falando. Pensou? O cara era tão interessante que nunca antes na história de Davi citou o nome dele, mas, né, talvez em muitas situações que não são registradas, ele era uma pessoa que dava um conselho e era exatamente. Ele falava, acontecia, né? E ele ficou do lado de Absalão naquele momento. Ele ficou do lado de Absalão. E Davi orou e falou assim: Deus, confunde o conselho de Aitofel. Faça com que... Né? Aí veio outro amigo, né? Era um conselheiro, mas era um amigo de Davi, que era Uzai. E Davi deu para ele essa missão: vai lá, finge que você está do lado de Absalão, mas dê um outro conselho, diferente de Aitofel. E aí Aitofel deu o conselho certo. Absalão falou assim: como é que nós vamos vencer meu pai na batalha? Aitofel falou certinho, tem que fazer assim, não pega todo o povo, pega agora quando ele está cansado. Ele falou de um jeito que, humanamente falando, se Deus não fizesse um milagre, realmente teria dado certo. E Uzai pegou um outro conselho, é uma situação como Roboão. Ele trouxe um outro conselho, estava na cara que era um conselho pior, só que apelou, né, talvez para a grandeza de Absalão, mas no fim, a Bíblia coloca esse registro: mas Deus fez Absalão seguir o conselho de Uzai, porque era de Deus, isso vinha de Deus. Deus mexeu com os pauzinhos, Deus interveio na história, Deus fez alguma coisa que mudou a inteligência, talvez pela própria inteligência, Absalão não teria feito isso. Então, essa intervenção de Deus, essa soberania de Deus, aparece muitas vezes na Bíblia, muitas vezes. Mas eu só quero mostrar um exemplo aqui, em 2 Crônicas, como eu falei, não estou pretendendo desvendar os caminhos de Deus, estou querendo só meditar a respeito, tá? Tem coisas que eu não tenho nenhuma possibilidade, mas como tem várias histórias, várias coisas que fala na Bíblia, então vamos pelo menos olhar uma delas. Em 2 Crônicas 25, uma história que vai acontecer mais para frente, com outro rei de Judá, um rei que não era fiel a Deus? Vamos começar no versículo 14, 2 Crônicas 25, 14. Isso é um exemplo de como Deus também interferiu nos acontecimentos humanos e dá pelo menos uma ideia do porquê ele fez isso. 25, 14. Quando Amazias voltou da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então, está aí, né? Ele foi atrás de outros deuses. Primeiro passo. 15. A ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta. Aqui um exemplo de um profeta que não tem nome. Não sabemos quem é esse profeta. Mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Isso realmente é uma idiotice, né? Amazias acabou de derrotar os edomitas. Ele venceu. Aí ele pega os deuses dos derrotados e pega para ele. Tem alguma coisa que pode explicar isso para mim? Né? E Deus mandou o profeta: por que você está pegando deuses derrotados? Enquanto, versículo 16, enquanto ele ainda falava, o profeta, o rei lhe respondeu: quem é você? Eu chamei você para ser meu conselheiro? Estou interpretando aqui. Tá? Eu chamei você para ser meu conselheiro? Para com isso, porque haverias de ser morto? Não fale mais nada. Então o profeta parou, mas não antes de falar mais uma coisa. Tá, eu me calo, mas eu vou falar uma coisa a mais. Eu sei que já o Senhor deliberou destruir-te, porque fizeste isto e não deste ouvidos ao meu conselho. Eu sei, estou vendo agora que Deus vai te destruir porque você não quer ouvir a minha palavra. Pula agora para versículo 20. Na verdade, assim, o que acontece em seguida é que Amazias quer criar, mais uma vez, ó, o reino dividido. Amazias vai lutar contra o rei de Israel. Rei de Judá lutando contra o rei de Israel. E o próprio rei de Israel fala assim: fica quieto, não vai caçar problema comigo, não. Você falou que feriu os Edomitas, versículo 19, elevou-se o teu coração, mas fica em tua casa, por que te meterias no mal para caíres tu e Judá contigo? Versículo 20, agora escuta aqui, o que, que é a situação. Amazias, contudo, não lhe deu ouvidos, por quê? Porque isto vinha de Deus, para entregá-lo nas mãos dos seus inimigos. E por que Deus ia fazer isso? Porque buscaram os deuses dos edomitas. Então, aqui tem uma explicação clara. Muitas vezes não tem. Às vezes a gente não sabe tirar essa conclusão. Aqui tem uma história que mostra. Deus, o que aconteceu? Amazias foi atrás de outros deuses. Não quis ouvir a palavra do profeta. Não quis ouvir. Então, o que, que Deus fez? Deus fez com que ele fosse tolo, idiota, sem inteligência, não percebeu que ele estava caindo numa armadilha. Deus fez com que ele não fosse nem inteligente diante de uma situação e ele caiu. Isso é um exemplo de como Deus age. Muitas vezes nós não temos essa explicação completa. Mas agora eu quero usar, deixa eu só citar, eu vou citar, se vocês quiserem notar, tem um outro exemplo até, um pouco mais difícil da gente entender, eu não vou ler lá, mas é Juízes 14, de 1 a 4, está no meio da história de Sansão. E Sansão, bem no começo, logo no começo da Sansão, né, o anjo falou com a mãe dele e tudo, né, que ia dar um filho, que ele ia ser um libertador. A mão de Deus estava sobre Sansão desde o nascimento. Mas Sansão, vocês conhecem a história, foi um homem muito carnal, e uma das primeiras coisas que ele faz, né, não é buscar Deus, não é ouvir de Deus, não é sentir paixão pela causa do povo de Deus que está sendo oprimido, ele vai e quer se casar com uma mulher dos inimigos dele, né, dos filisteus. E os pais falam assim: Sansão, tem tanta moça aqui, você tem que ir atrás de uma moça dos nossos inimigos, dos nossos opressores. E aí Juízes 14, 4, é um versículo também difícil da gente engolir, né, da gente entender, fala assim: seus pais não sabiam que isto vinha do Senhor. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu, Sansão indo atrás daquilo que seria a queda dele, né? Não aquela mulher, mas assim, esse padrão na vida dele, ia ser a queda dele, e fala assim: isto vinha do Senhor, porque Deus queria achar um pretexto para acabar com os filisteus que estavam oprimindo o povo dele. Bom, no mínimo a minha conclusão é a seguinte, né? Sansão era tão carnal, que o único jeito que Deus teve de mandar ele acabar com os filisteus era induzindo a ir atrás de uma mulher de lá, para depois ele ficar, né, com vontade de se vingar deles, né? É, então é uma coisa assim, mas é um outro exemplo de como, né, os pais falam assim: não vai atrás, que isso, tem moças aqui, você pode casar com alguém aqui. E ele fala assim: eles não entendiam que isso vinha do Senhor. Então, tem muitos exemplos disso, de como Deus permite, Deus induz, Deus, a Bíblia deixa em aberto. As coisas acontecem, Deus é soberano, não temos muitas explicações. Mas, agora vamos finalizar essa parte falando sobre o caso que o Novo Testamento tem vários versículos que falam sobre as pessoas que entregaram e mataram Jesus. Vamos lá, Mateus 26, quando Jesus estava naquela ceia com os discípulos, Mateus 26, 23, respondeu-lhes: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora se não tivesse nascido. Então, não vou tentar explicar isso, porque não tem condições, não temos meios de descobrir isso, mas eu só quero deixar o que a gente pode concluir da palavra de Deus. Eu vou ler mais alguns textos que confirmam isso. Jesus foi traído, Jesus foi entregue, Jesus foi crucificado, Jesus foi rejeitado, como foi predito. Vários textos em Atos, não vamos ler todos, mas tem vários lugares que falam: isso aconteceu de acordo com o que estava escrito, aquilo que foi pré-determinado. Vamos ler Atos 2, que é bem forte essa expressão aqui. Atos 2, versículo 23. Este homem, isso foi uma, assim, as pregações no livro de Atos, muitas vezes falam sobre isso, e isso era uma das coisas que trazia convicção de pecados, porque ele estava falando pouco tempo depois de Jesus ter sido morto, e as pessoas que estavam ouvindo, algumas delas, às vezes os sacerdotes, os líderes, mas o próprio povo, que o povo também falou assim: crucifica-o, crucifica-o, né? Ah, porque Pilatos falou assim: vou soltar um ladrão, vamos, quem que vocês querem, né? Não, nós queremos o ladrão, não queremos Jesus. Então, algumas dessas pessoas provavelmente estavam ouvindo essas pregações. Então, quando eles falavam assim: vocês crucificaram Jesus, vocês colocaram na cruz, e ele é o Filho de Deus, isso era uma coisa que causava grande temor. Falava assim: meu Deus, e agora, né? Tem muitos pecados, mas eu não gostaria de estar sendo acusado de ter matado o Filho de Deus. Então, isso que ele fala aqui: este homem vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Então, eu só quero, é muito profundo, tomaria muito tempo, mas assim, só, é uma conclusão muito simples. A palavra de Deus deixa muito claro de que isso já tinha sido pré-determinado. Várias vezes nas pregações, várias vezes eles confirmam esse fato. Isso que aconteceu foi previsto, isso tinha que acontecer, para cumprir as escrituras, né? Quantas vezes fala coisas boas, né, que Jesus fez, né? Quantas vezes fala assim, isso aconteceu para cumprir as escrituras. Mas isso não isenta, presta atenção, isso não isenta as pessoas que fizeram o mal. Isso foi feito pelo determinado conselho, Deus já tinha previsto, Deus já tinha predeterminado, estava escrito. E outra vez, irmãos, a gente tem que estar sempre resistindo os dois extremos. O extremo humano é, todo mundo é predestinado, ou para o céu ou para o inferno. Para que eu vou pregar o evangelho? Alguns nasceram para ir para o céu, outros nasceram para ir para o inferno. Eu posso pregar a minha vida inteira para alguém que foi predestinado para o inferno? Nunca vou conseguir convertê-lo. A Bíblia não dá essa ideia. A ideia, Deus mostra, Ele conhece, Ele predestinou, Ele predeterminou, Ele tem coisas que a gente não entende, como é que Deus mexe com... Né? Será que Deus é que faz a gente aceitar? Deus é que faz a gente não aceitar? Não, a Bíblia fala assim, nós somos responsáveis. Então, a Bíblia coloca as duas coisas em tensão, a gente sempre fala isso, mas a gente sempre tem que voltar a esse mesmo tema, que Deus já tinha predeterminado. Alguém ia trair Jesus, então Judas não foi culpado. Porque ele foi filho da perdição, ele nasceu para ser um traidor. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, sim, que Deus conhecia, Jesus sabia desde o início qual dos 12 que ia traí-lo, mas a Bíblia não isenta a pessoa da culpa daquilo que fez. Então, isso é muito importante para a gente entender. Então, não podemos, entendeu? Nós não podemos saber como que Deus faz alguém mudar de ideia. E se Deus faz alguém mudar de ideia, por que eu sou culpado? Não, como nós vimos no caso de Amazias, tinha uma razão. Ele foi atrás de outros deuses, não ouviu a palavra de Deus. Aí Deus endureceu, cegou, fez com que ele ficasse tolo, não conseguisse entender e caiu na armadilha, né? Isso naquele caso é bem claro. Mas em todos os casos, Deus nunca isenta as pessoas só porque Deus previu que isso ia acontecer. Deus predeterminou que Jesus seria morto. Assim, foram mãos injustas. Se vocês fizeram isso, é que vocês estão culpados disso. Atos 13... Mais um texto aqui que dá uma luzinha. Atos 13, 27. Outra pregação de Paulo agora. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, agora olha o que fala aqui, não conhecendo, não reconhecendo a Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Aqui uma coisa importante, as próprias pessoas, fala assim, eles não conheciam Jesus, não reconheciam Jesus, tudo bem, muita gente não reconheceu, mas eles não reconheciam, não entendiam a palavra que eles liam nas sinagogas todos os sábados, e por eles não conhecerem a palavra, embora eles conheciam a palavra, mas não tinham atitude para entender. Então, eles acabaram cumprindo as profecias, fazendo aquilo que Deus havia previsto, mas eles se tornaram culpados disso, né? Então, isso também mostra que as pessoas que não conhecem a Deus, que não se abrem para Deus, podem se tornar instrumentos para fazer a vontade de Deus, só que de uma maneira errada, e se tornarem culpados disso. Então, é só uns pensamentos sobre a soberania de Deus. Agora, quando eu leio esse, voltando para 1 Reis 12, só quero ler um trecho de um livro que eu sempre recomendo para vocês, embora não seja um livro esgotado, não acha mais, mas se alguém quiser, eu tenho uma cópia, pode tirar xerox. Eu falei outro dia, o mesmo autor, né? Falei outro dia sobre Seu Destino é o Trono, né? Mas um outro livro que eu gosto muito do mesmo autor é Não Desperdice Suas Lágrimas. Então, quando eu leio esse versículo, vamos voltar lá para o versículo, para 12, 24, 1 Reis 12, 24. Volte cada um para sua casa, pois eu é que fiz esta obra. Quando eu leio essa frase, ficou muito marcado para mim esse trecho desse livro. Na verdade, o autor desse livro está fazendo uma citação de uma autora que escreveu sobre essa frase. Eu vou ler para vocês porque jamais conseguiria falar com tanta inspiração, eu vou ler um pouquinho antes do próprio autor, o que ele fala sobre essa questão. Assim, ele está abrangendo mais do que só esse tipo de contexto. Esse contexto, isso veio de mim, está falando sobre um rei que está resistindo. Antes de ler, deixa eu só falar esses três pontos aqui. Quando a gente vê, eu é que fiz isto, a gente tira três conclusões. Então, isso, antes de ler isso aqui, anotem, guardem esses três pontos, porque é importante a gente tirar essa conclusão. O contexto é Roboão que está resistindo algo que Deus já havia mostrado, né? Não ia adiantar ir contra, né? São coisas que Deus já mostrou, então que não dá para resistir. Então, número um, alguns eventos ou circunstâncias vêm de Deus. Deus está em controle de tudo, mas algumas coisas são especificamente de Deus. Eu não posso generalizar, eu não posso aplicar essa palavra para todas as coisas. E é muito, muito complexo, muito misterioso essa questão da soberania de Deus. Tudo que acontece na minha vida é porque Deus queria? Talvez é porque eu tomei uma decisão errada. Mas alguns eventos ou circunstâncias realmente vêm de Deus, especificamente. Número dois, neste caso, não devemos resistir. Se é alguma coisa que veio de Deus, como na história de Roboão, não adiantava. A gente poderia até usar a Bíblia para dizer, mas Deus quer união, Deus quer que os rebeldes voltem, eu estou em cima da palavra de Deus, da autoridade de Deus. A gente aplica textos de maneira errada às vezes, dizendo coisas certas. Deus não quer divisão, mas nesse caso a divisão veio de Deus. Então alguns eventos vêm de Deus. Como é que a gente sabe? Aí é outra coisa, né? Alguns eventos vêm de Deus. Dois, nesse caso não adianta resistir. Número três, devemos procurar como cooperar com o plano de Deus, mesmo que pareça ser uma coisa negativa, nesse caso, né? Nós devemos procurar como podemos cooperar com o plano de Deus. No caso de Salomão, ele podia ter se arrependido. Eu vou dividir o reino. Ele podia ter buscado a Deus. Deus, tem algum jeito? Tem exemplos na Bíblia, tem homens perversos na Bíblia. Olha só, se homens perversos podiam mudar o coração de Deus, imagine alguém que realmente tem um coração para Deus. Nós temos dois exemplos, acho que eu já dei aqui, né? Dois exemplos grandes no Velho Testamento de homens que eram tidos como os piores. Pior rei de Israel, Acabe. Pior rei de Judá, Manassés. Os dois se arrependeram, não sabemos até que ponto, né? Mas os dois se arrependeram e mudou, adiou o juízo de Deus. Deus mudou alguma coisa, mesmo no caso desses homens que são exemplos terríveis na Bíblia, né? Então, nós devemos procurar como cooperar com o plano de Deus. Agora, a grande pergunta, que não tem uma fórmula para isso, é: como que eu sei que isso veio de Deus? A única resposta é: busque a Deus. Procure, é o Espírito Santo dentro de nós, várias maneiras que Deus pode mostrar, mas a gente tem que ter essa abertura e temos que entender que em alguns casos, tem situações negativas que vêm de Deus e a gente precisa aprender a não resistir. Mas isso não são todas, né? Podem ter situações na sua vida que são negativas e não vêm de Deus, e você pode falar assim: Deus, me livra disso, e, entendeu? Então não tem uma regra. Então agora vou só fazer essa leitura, é uma aplicação. Eu é que fiz isto, para a gente meditar sobre algumas situações. A grande tese desse livro, Não Desperdice Suas Lágrimas, é que Deus usa todas as coisas na nossa vida para nos preparar para a nossa missão de reinar com Jesus para todo sempre. Tudo que Deus faz, Ele faz visando a nossa preparação. Ele está mais interessado, como qualquer pai seria, Ele está mais interessado em preparar para a eternidade do que resolver o probleminha de agora. A criança pode falar assim: pai, né, não quero fazer isso, não quero estudar, isso aí me aflige, eu estou com angústia, que eu não gosto de estudar, né? E o pai fala assim: mas tem alguma coisa melhor do que isso, né? Eu estou visando o futuro, eu estou visando algo de valor permanente, e nós queremos que Deus resolva o nosso probleminha agora. Então, mais ou menos dentro disso, nós precisamos entender: Deus, muitas vezes, Ele vai falar: ó, eu que fiz isso. Não há nada de acidental na vida de um obediente filho de Deus. Nada de acidental. Todos os crentes nascidos de novo estão treinando para o governo eterno. E não adianta você falar assim: eu não quero reinar, eu sou muito humilde, eu não quero uma posição tão alta, né? Mas nós estamos sendo treinados para isso. Você vai rejeitar que Deus chamou você para ser? O próprio Deus está supervisionando pessoalmente o treinamento da companheira eterna de seu filho, que deve governar com ele após a ceia das bodas do Cordeiro. As mãos que foram traspassadas movem as rodas da história humana e moldam as circunstâncias das vidas individuais. Gente, a gente precisa ter uma fé maior nessa soberania de Deus, que Deus é capaz de arranjar circunstâncias, de mover as coisas para que o propósito dele na nossa vida se cumpra. Agora, é lógico, isso não tira o outro lado. Por isso que é assim: as coisas de Deus não são matemáticas. Eu posso estar em alguma circunstância por rebeldia, porque eu não prestei atenção a Deus, porque eu não busquei a Deus, entendeu? Então, tem situações que Deus vai usar todas as circunstâncias Ele vai usar. Agora, a gente precisa realmente saber se vem dEle ou não. Meus dias estão em tua mão, meu Deus, quero deixá-los ali. Minha vida, meus amigos, minha alma, eu deixo inteiramente ao teu cuidado. Meus dias estão em tua mão, por que duvidaria eu ou temeria? A mão de meu pai nunca jamais causará ao filho seu, essa frase aqui é importante, ó, a mão de meu pai nunca jamais causará ao filho seu uma lágrima desnecessária. É bonito isso, né? Deus jamais vai causar uma lágrima desnecessária. Deus usa sofrimento, usa circunstâncias difíceis, mas Ele nunca faz isso sem sentir, sem perceber a nossa dor, né? Ele só faz aquilo que é necessário. Eu gosto daquela pergunta de Bob Murphy, né? Por que que Deus gastou 40 anos para preparar Moisés no deserto, né? E a resposta é porque Ele não conseguiu terminar em 39, né? Se Ele pudesse, Ele teria. Deus não tem gosto de deixar Moisés 40 anos no deserto. Ele não tem nenhum prazer nisso. Deus mesmo escolhe especificamente as ferramentas e os instrumentos que ele sabe serem necessários para moldar e preparar a sua noiva. Isso é outra coisa que Babam costuma falar assim: você está reclamando do seu chefe, do seu irmão, do seu vizinho, do seu colega de trabalho, seja, né, alguém que está sendo uma pedra no seu sapato. Ele foi moldado especificamente para alguma necessidade sua. Você tem as pessoas exatamente específicas que você precisa. Deus escolhe especificamente as ferramentas. Prepara sua noiva para a sua esfera de operação e serviço no reino eterno. Deus, olha, você acha que Deus está com os olhos só para, sabe, hoje, amanhã? Deus está olhando o futuro. Deus está com vista da eternidade. Alguém disse que o torno mecânico que tem as ferramentas de corte mais afiadas, né? O Eugênio acho que sabe disso, tem as ferramentas de corte mais afiadas, produz o mais fino trabalho. Quanto mais afiado, mais perfeito, preciso é o trabalho que vai fazer. Quando Deus faz um santo, ele usa as ferramentas mais afiadas no seu torno mecânico. Ele não nos molda sem dor, mas nunca usa dor desnecessariamente. Tudo é escolhido de acordo com a nossa vocação eterna. Em alguma catástrofe esmagadora, talvez sejamos tentados a dizer: Senhor, tudo menos isso. Mas Deus fala assim: é isso que eu preciso para mudar. Ok, então agora aqui é... aqui tem uma poesia e depois tem a citação. Não foi o acaso que me trouxe este mal, é a própria mão de Deus, por isso não interfiro. Ele vê o que eu não sou capaz de ver. Cada dor tem a sua necessidade. E um dia ele deixará claro que a perda terrena é ganho celestial. Essa ilustração também achei maravilhosa. Como uma peça de tapeçaria, um tapete. Se você olha pelo avesso, parece ser nada mais que fios emaranhados. Não é verdade? Você vê assim um tapete que tem um desenho, um padrão lindo de um lado, você olha do outro lado, é uma confusão de fios, você não consegue nem entender o que significa aquilo. Mas pela frente, um quadro raro recompensa o artesão por seu cuidado, provando sua paciência e perícia raras. Tu és o artesão, eu a estrutura. Senhor, para a glória do teu nome, aperfeiçoa na estrutura a tua imagem. Então Deus está mexendo. Agora o texto mesmo. Eu é que fiz isso. Meu filho, tenho hoje uma mensagem para ti. Deixa-me sussurrá-la em teu ouvido para que ela possa dourar de glória quaisquer nuvens ameaçadoras que surjam e aplainar os lugares pelos quais tenhas de trilhar. Ela é curta, a mensagem, é curta, constituída 5 palavras, mas deixa que elas penetrem. As 5 palavras são: eu é que fiz isto. Deixa que elas penetrem no mais íntimo de tua alma. Usa-as como travesseiro sobre o qual repousar tua cabeça cansada. Alguma vez já te ocorreu pensar que tudo quanto diz respeito a ti, diz respeito a mim também? Deus falando. Porque, agora citando Zacarias, aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Visto que foste precioso aos meus olhos, portanto tenho deleite especial em instruir-te. Quero que aprendas que quando as tentações te assaltarem e o inimigo chegar com um dilúvio, eu é que fiz isto. Que tuas fraquezas precisam do meu poder e tua segurança está em me deixares lutar por ti. Estás em circunstâncias difíceis, cercado por pessoas que não te entendem, que nunca te consultam, que te passam para trás? Eu é que fiz isto. Eu sou o Deus das circunstâncias. Tu não vieste a esse lugar por acidente. Esse é o lugar que Deus preparou para você. Não pediste para ser feito humilde? Vê então, coloquei-te na escola onde se ensina a lição. teus ambientes e companheiros só estão realizando a minha vontade. Estás em dificuldades financeiras? É difícil viver dentro do orçamento? Eu é que fiz isto, porque sou teu tesoureiro e quero que tires tua força de mim, que dependas de mim. Meus suprimentos são ilimitados. Quero que provas as minhas promessas, que não se diga de ti, mas nem por isso cresce no Senhor vosso Deus. Esse é um texto de Deuteronômio que ele fala assim, que Deus cuidou dos filhos de Israel no deserto, cuidou no meio de situações difíceis e nem por isso eles creram nele. Quer dizer, Deus nos tira de situações difíceis e às vezes nem por isso a gente passa a confiar nele. Estás passando por uma noite de tristeza? Eu é que fiz isso. Eu sou o homem de dores. Sabe o que é padecer? Jesus sabe o que é. Deixei que os consoladores terrenos falem contigo, para que voltando para mim, obtenhas consolação eterna. Algum amigo te desapontou? Alguém a quem abriste teu coração? Eu que fiz isso. Permiti esse desapontamento para que aprendesses que eu sou teu melhor amigo. Teus planos foram todos frustrados? Estás encurvado e desgastado? Eu é que fiz isso. Tu fizeste teus próprios planos, aqui que entra a nossa interferência, né? Tu fizeste teus próprios planos, depois veio pedindo minha bênção, é o que a gente mais faz, né? A gente faz os planos, pede a Deus para abençoar, mas eu desejo que permitas que eu faça os planos para ti, pois assim eu tomarei a responsabilidade. Essa tarefa, que está citando de Êxodo, essa tarefa é pesada demais para ti, assim, você fazer os próprios planos. Tu não podes executá-la sozinho. Tu és apenas um instrumento. Ansiaste por fazer alguma obra grande para mim e em vez disso fosse lançado num leito de dor e fraqueza? Eu é que fiz isso. Eu não conseguiria prender tua atenção em teus dias ocupados e eu desejava ensinar-te algumas das minhas mais profundas lições. Serve também aquele que apenas está a postos e espera. Alguns dos meus maiores obreiros são os que se acham fora do serviço ativo para que aprendam a empunhar a arma da oração. Hoje coloco em tuas mãos este vaso de óleo sagrado. Faze uso dele livremente, meu filho. Deixa que cada circunstância que surge, cada palavra que te faz sofrer, cada interrupção que te faz impaciente, interrupção assim, sabe, parece que parou de andar a nossa vida com Deus, o plano, de, né? Cada interrupção te faz impaciente, cada revelação de tua fraqueza, deixa que cada uma dessas coisas seja ungida com ele. A dor do ferrão passará quando aprenderes a me ver em todas as coisas. Eu é que fiz isso. É maravilhoso. Esse trecho, assim, eu li há anos atrás e cada vez que eu vejo esse versículo em 1 Reis, eu lembro disso, né? Porque, assim, é uma frase, assim, está dentro de um contexto, mas tem uma aplicação para toda a nossa vida. Amém. Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas. Confessamos que não conseguimos entender muito profundamente os Teus caminhos. Não sabemos, às vezes, identificar quando é que o Senhor está fazendo e quando não está. Mas, ó Deus, de alguma maneira, mesmo quando a gente não sabe, o Senhor está em controle da nossa vida, desde que realmente estejamos buscando, querendo, entendendo que o Senhor tem um plano que vai muito além da nossa situação imediata. Ó Deus, que nenhum de nós seja um roboão, sempre tentando preservar, defender, acertar a nossa própria vida. Ó Deus, muda a nossa percepção para que realmente não estejamos resistindo a Ti, mas para que possamos cooperar e entender que em todas as circunstâncias o Senhor está fazendo algo para mudar e transformar a nossa vida e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Gente, um aviso importante, né? Domingo que vem a ceia, não ia ter aula mesmo. Só que no outro domingo eu vou estar no curso que nós vamos ter em Sorocaba, então não vai ter aula no dia 18. O domingo que vem é 11 e o outro domingo é 18. Então nós temos dois domingos sem aula. Nós voltamos no dia 25 de julho, tem aula normal. Eu acho que quase todo mundo está aqui, mas se você souber de alguém que não está, por favor avise. Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus.